Moção de apoio, cabe a eles a decisão, que é a reivindicação, é para que todos os aprovados possam realizar o TAF, visto que possivelmente existirão candidatos que não atingirão o desempenho mínimo do teste de aptidão física e, portanto, não poderão seguir no certame, o que contribuirá para o aumento da defasagem e prejuízos ao sistema de segurança do Estado. Foi isso que foi nos passado para nós aqui. Nós estamos aqui, assim como outras câmaras de vereadores também fizeram essa moção de apoio, nós também estamos contribuindo com eles. E exposições do nosso amigo vereador Preto, as quais ele vai falar depois, então encerro este momento e volto no grande expediente. Obrigado, presidente. Ele vai
falar depois, então. Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Preto.
Obrigada. Vereador, com a palavra, vereador Preto.
Boa noite, presidenta. Boa noite, secretários, colegas vereadores, todos aqui presentes. Entrei com três proposições essa noite. Primeiramente, também agradecer à colega Kátia, que não se encontra presente, que me cedeu o mês de novembro, para a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho também. Então, as minhas proposições já são solicitadas pelas pessoas da comunidade, pessoas do Capivara, onde eu fui verificar uma parte já foi colocado cano de esgoto, que não tinha há um tempo atrás, já foi colocado. Então, tem duas residências que ainda estão, entre outras, intercaladas ali, que tem uma área de esgoto a céu aberto. Então, solicito ao executivo que tome providências, assim que possível, para que o bairro ali está crescendo bastante, então para ficar com boa harmonia, e tem um espaço aberto ali, então é bem complicado o cheiro, os insetos e outros bichos ali presente. Então acho que é de tranquilamente ali consegue fazer esse pedido aí que a gente está solicitando. São só duas residências ali que está faltando naquela vila ali. Outra que a gente já há tempo venho visualizando aquilo ali, um poste que está com risco de queda, já tem um outro segurando ele, e é bem próximo à escola, a escola Rosales Nelmo, ali nas Três Rendas. Então solicito que seja encaminhada a CE, pedidos de providências em troca daquele poste ali. Outra proposição, acho que é a mais. Mas uma das mais importantes também, e sendo quando eu fui vereador a primeira vez, foi uma das primeiras proposições que eu coloquei, sendo o cadastramento das carroças no município. Porque a gente vê muitas carroças no nosso município, né? E muitas pessoas e crianças dirigindo, guiando a carroça ali, e vários acidentes já aconteceram no nosso município. Acidentes fatais, acidentes de danos materiais. E muitas vezes não tem o culpado, não tem como identificar aquela pessoa. Então, essa lei, também já verifiquei, ela é desde 2011, desde o tempo do Nenê Naibert, já tem essas placas no município. A gente já conversou com o prefeito também, para ver a possibilidade de organizar os carroceiros, para eles possam se organizar, aqueles que estão trabalhando normalmente, executando ali, cuidando do seu cavalo, mas a gente vê também muitos cavalos sendo maltratados no município, entendeu? Cavalos não domados na carroça, aqui no centro. Então é um pedido eu acho que de extrema necessidade para o município, e não é de dificuldade. Também a gente passa pela faixa ali, na faixinha à noite. Ver inúmeras vezes as carroças sem nenhuma sinalização, com crianças ali. E então, essas minhas três proposições. Depois também falo sobre a proposição dos colegas. Muito obrigado, agradeço e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Vereador Dalvani.
Boa noite a todos que estão acompanhando nós. Boa noite, nossa presidenta. Boa noite, nossos vereadores, colegas da Câmara que estão com nós hoje, né? Hoje a gente tem uma pauta um pouco mais curta que o normal, né? Mas todas bem colocadas, pedidos de proposição dos nossos colegas, né? Questão da proposição ali da número 137, que é na frente da Tecnoplanta, que o pessoal está fazendo a obra ali, a gente tem quatro postes que estão no outro lado, bem onde é que é a parte que estão fazendo o calçamento, sendo esses quatro postes, tem dois que estão rompidos embaixo, né? A gente peça para a CE retirar desses postes, colocando no outro lado, deixando o estacionamento livre, só para os caras estacionar, para não ter risco de algum veículo acabar batendo num poste, causando algum acidente, hein? Danos materiais ou até um acidente mais grave ali de cair um poste por cima de alguém, né? Daí a gente pede se a CE tem a disponibilidade de retirar esses postes e colocar no outro lado, que não tem nenhum risco nenhum de acontecer um acidente mais grave. Questão aqui do pedido de moção que o pessoal passou para nós aqui, né? Que várias câmaras colocaram, né? Que é o concurso que foi feito pela SUSEP, né? O pessoal pediu para a gente dar um apoio, a gente vai dar também. A gente sabe que teve concurso também aqui na Barra, né? E o pessoal foi chamado também, né? Desse pessoal, o que acontece? O concurso, quando foi efetivado ali, teve 16 mil candidatos, né? E foi aprovado no teste ali, foi aprovado em torno de 3.700 pessoas, né? Que tinha que tirar mais de 60% na prova, né? Daí tem o teste de aptidão física, que foi chamado 3 mil pessoas foi chamado, né? E nesse efetivo, ainda ficou 800 pessoas de fora que não foi chamado para o teste, né? Para ser feito o teste, ver se passa na aptidão física, né? A gente está dando um apoio para as pessoas serem chamadas para realizar esse último teste, se tem condições de passar no teste físico, né? Questão das outras proposições que o Carlos colocou, tem meu apoio também. Eu acho um pouco mais delicado, talvez, ali a proposição 140, que é da referente às carroças ali, né? Se tiver a possibilidade de ter uma fiscalização mais completa ali, né? Para não ter risco, a gente sabe que as carroças ali tem muito aqui na Barra, né? O pessoal trabalha com elas, né? O ganha-pão de muitas pessoas aqui na Barra, né? A gente sabe que tem algum risco de acidente, com certeza, principalmente com animais, né? Que é mais difícil de controlar, né? Tenho meu apoio em todas elas também. Passo a palavra e venho no segundo expediente.
Obrigada, vereador Dalvani. Vereador Leandrinho?
Boa noite, senhora presidenta. Colegas vereadores, colegas vereadoras, diretor dessa casa, nossos companheiros e companheiras que estão presentes aqui nessa sessão de hoje, a quem está nos assistindo pelas redes sociais, e também fazer uma saudação, parabenização para funcionário dessa casa, a Patrícia, pelo dia de hoje, importante dia, né? Nascimento de mais um anjo que vem alegrar a nossa triste semana que nós tivemos de perdas aqui em Barra do Ribeiro, né? Então, gostaria de colocar sobre as proposições dos colegas vereadores. Vou começar com a proposição 140 do colega vereador Preto. Ele mencionou aqui a lei de 2011. Inclusive, essa lei tem um termo de ajustamento e conduta entre Ministério Público, Executivo Municipal e Brigada Militar. Está instituída em lei desde 2011. Existe essa lei do emplacamento, do cadastramento dos condutores de carroça aqui no município, né? Então, é importante que seja executado a lei. Já está em lei, já é lei no município. O diretor desta casa era vereador na época, junto comigo, junto com o então prefeito Jair Machado. A gente fez várias audiências públicas aqui, juntamente com os com os condutores. Então, é importante, necessário, que a gente, porque se faz lei, 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 e não se cumpre a lei. Né? Então, que faça cumprir a lei, se tiver que fazer algum ajustamento pelo período agora, né? Já são 11 anos da lei, se faça o ajustamento, converse com os carroceiros, que não podemos excluí-los do processo nunca, né? Que são os trabalhadores, trazer eles para um debate, se for necessário, inclusive a casa pode proporcionar isso, fazer essa interlocução com o município e com os carroceiros para analisar essa lei. Daqui a pouquinho está defasada a lei, daqui a pouquinho tem que alterar algum item da lei, mas tem o meu apoio à proposição do colega vereador Preto. Também sobre as proposições encaminhadas para a CE, que é equatorial agora, né? Temos que lembrar que é equatorial, deixou de ser pública, agora é privada, então a CE é equatorial. Também tem o meu apoio e a proposição encaminhada pelos colegas João Francisco, Celiana, Dalvani, Everton, que é o pedido na praça, no Parque das Extremosas, também tem meu apoio, inclusive já foi, se não me engano, ano passado, encaminhado pelo vereador Juliano, esse pedido, tem também meu apoio, porque é importante e necessário aquela comunidade, né, que é desassistida, receber também investimentos, principalmente na questão de lazer, cultura. Também gostaria que a gente tivesse uma atenção muito grande nos pedidos aqui que o vereador Preto colocou a respeito da colocação de canos em frente à residência do Cortado. Nós estamos recebendo todos os vereadores, que a comunidade conhece todos os vereadores, encaminha não só para um, encaminha para todos, né? A grande pedidos que tem de revisão de rede de esgoto. A gente está vendo agora uma importante obra aqui no município, que estão trocando a pavimentação. A gente não está vendo nenhum momento troca ou revisão da rede de esgoto. Então é importante, a gente sabe, né? Alguns dizem, uma vez até brincaram comigo, que eu disse que na nossa administração nós enterramos vários canos, por isso que a gente não se reelegeu. Mas é importante ter esse investimento também. É um investimento que dá maior qualidade de vida para a população. E não adianta, tem um pedido que eu não encaminhei agora, senhora presidente, porque não deu tempo, numa rua que recém foi calçada lá, não foi calçado, foi terminado o calçamento, que está desmoronando lá por causa de um problema de uma boca de lobo. Então, é importante as palavras de líderes, senhora presidente. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né, e reivindicar a importância desse serviço público. Depois, encaminhei um requerimento, mas o requerimento, como não está na ordem do dia, eu vou falar no grande expediente. Devolvo a palavra, senhora presidenta.
Obrigada, vereador Leandrinho. Com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite a todos, senhoras e senhores presentes nesta casa, presidente Celiana, colegas vereadores, uma boa noite especial ao colega vereador Preto, que hoje substitui a colega vereadora Kátia, que tenha uma boa recuperação aí do procedimento que ela foi fazer, nada demais, mas que saia tudo bem. Começando pelas proposições, então, a proposição de número 135, que a gente pede um espaço de lazer para a comunidade da Extremosa, comunidade essa que, juntamente atendendo esse pedido que a gente está fazendo, vai ter agora lá nos próximos dias, nos próximos próximo mês aí, o calçamento das ruas, calçamento esse que será viável devido à troca das pedras da avenida. Então a gente dá total apoio, a gente olha para todas as comunidades aqui no município. Pedido de proposição de número 136, a gente pede mais um ponto turístico aqui do nosso município, entre outros que já se fez e que estamos fazendo ainda, que seja coberto o nosso calçadão. Será aí mais um ponto turístico em nossa cidade, devido ao excelente trabalho que estamos fazendo nessa área do turismo e do desenvolvimento aqui no nosso município. Demais pedidos dos colegas vereadores, todos com meu total apoio, em especial proposição de número 140 do colega vereador Preto, que pede a sinalização e o cadastramento das carroças. E a gente pede um pouco até de agilidade nesse assunto, até devido a esse acidente que a gente teve nas pontes velhas, aí que as pessoas não, as carroças não estão conseguindo trafegar, nem as carroças, nem as pessoas, né? Então, estão trafegando aí pela nossa 709, aumentando mais o risco tanto deles quanto dos carros e das pessoas que andam de bicicleta também. Falar também um pouquinho da moção que nos foi pedido, né, do concurso público da SUSEP, né, que ficaram, a gente conversou bastante sobre isso, resolveu fazer essa moção, que ficaram apenas, né, os colegas vereadores já falaram os números aqui, eu só vou ressaltar apenas 744 pessoas aí que não foram chamadas para fazer o TAF, né, o teste de aptidão física. Passa a palavra.
Obrigada, vereador Everton. Passamos então agora para o grande expediente, com a palavra o vereador Dalvani. Vereador Everton, a palavra é sua novamente agora no grande expediente. Então agora sou eu. Boa noite a todos aqui presentes, comunidade, boa noite aos que nos assistem pela página do Facebook da Câmara Municipal. Quero aqui saudar nosso colega vereador Preto, seja bem-vindo, Preto. E quero colocar aqui também a alegria de poder ter visto hoje a nenenzinha da Patrícia, a Rafaela, que nasceu bem gordinha. Então, um beijão e que eles estejam bem. Sobre as nossas proposições aqui, juntamente com os colegas, o pedido desse espaço lúdico lá atrás da escola seria no sentido de que ali naquela localidade, naquele trecho, algumas pessoas da comunidade utilizam já aquele espaço com canteiros, com flores, então já é um local preservado. Então, conversando com o pessoal dali, eles sugeriram que se pudesse ter alguma coisa para as crianças ou que fossem uns bancos ali para o pessoal sentar. As crianças, elas utilizam a escola como espaço lúdico, tem a quadra, tem a pracinha, mas ali fica mais perto dos olhos, né, da família ali, porque é um espaço bem, bem central. Então, é mais nesse sentido. Sobre a nossa proposição da rua coberta, a gente fez essa solicitação para justamente estimular, né, esse espaço para ser mais um espaço turístico, já que ali no calçadão o espaço já é para feiras, para festas, shows, enfim. E, às vezes, o clima, né, não nos ajuda muito. Então, já que aquele espaço é sempre reservado para isso, tudo que acontece na cidade, feiras, shows, atrações, sempre são feitas ali no calçadão, poderia ter essa maior utilidade a rua sendo coberta. Então, fica aqui o nosso pedido. Como os colegas já falaram também, quero agradecer o convite pela moção de apoio ao chamamento dos aprovados da SUSEP e deixo aqui também meu voto favorável às demais proposições dos colegas. Obrigado, boa noite a todos. Passo a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, cumprimento a presidente, os colegas, vereadores, em especial nosso colega Preto, seja bem-vindo, assim como a cidade o conhece, todas as pessoas presentes, jurídico, também parabenizo a nossa colega Patrícia e as pessoas que estão nos assistindo em suas casas. Desde já, todas as proposições bem colocadas, a proposição ali dos colegas Celiana, João Francisco, Dalvani e Everton, do espaço lúdico, é uma questão muito importante ali nessa vila extremosa. Também já tinha sido um pedido do colega Juliano, né, meu colega do PSD, que ele havia pedido um espaço, uma pracinha, se eu não me engano, né, Juliano? É. Então, tem total apoio. Eu quero destacar, além do meu apoio às demais proposições, a importância do pedido da proposição 140, que é uma grande preocupação minha, inclusive eu havia até conversado com o pessoal da administração logo no início, e eles ficaram de tomar algumas providências. Eu tenho uma grande preocupação, a gente que transita na estrada, ali na faixa, principalmente ao entardecer, é um risco muito grande. Então, foi bem colocado já pelos colegas que existe a lei, até um TAC, né, que fala de emplacamento e cadastramento dessas carroças, e eu acredito que é uma questão que tenha que ser agilizada antes que venha acontecer alguma coisa mais trágica, porque se a carroça tiver pelo menos um brilho, nós que somos motoristas, a gente já identifica. Quem é motorista, quem trafega na faixa ali, sabe, quando a gente vê, às vezes a gente está em cima, porque não consegue identificar. Então, se tiver alguma coisa brilhosa, luminosa, que destaque essa carroça, já vai ajudar muito. Então, essa é uma grande preocupação minha, que eu já havia até comentado. Também, como eu estou no grande expediente, eu quero colocar assim, algumas preocupações que eu não consegui fazer o pedido a tempo. Alguns moradores fizeram o pedido depois que já tinha passado o prazo. E eu quero dar uma resposta, dizer que eu coloco, então, numa próxima proposição, se caso o secretário não resolver até lá, porque eu já até mandei uma mensagem, encaminhei alguns pedidos. São alguns pedidos de aterro lá no Douradilho, das estradas Travessa 2 e a outra ao lado do Bar Amizade, que elas estão com um declínio muito grande para os carros subir na faixa. Então, os carros têm que entrar meio de bico e não tem uma visibilidade. Então, é uma preocupação antes que venha acontecer alguma coisa. É umas caçambas de terra, de aterramento, ali já resolve. Eu já havia pedido isso em proposição, então eu só estou reforçando esses dois pedidos, porque a comunidade, inclusive, está se organizando, achando até que tenho que fazer algum abaixo-assinado, pedir para eles um tempo, que isso vai ser resolvido. Outra questão que eu quero destacar, que hoje, no dia 3 de novembro, é um dia que a líder, Berta Lutz, que é uma mulher, ela liderou a luta pelo direito ao voto feminino no Brasil, hoje, na data de hoje. Foi o direito quando as mulheres começaram a ter o direito de votar. Também parabenizar pelo Dia do Funcionário, né? Todas as pessoas que são importantes, que se dedicam para que essa função pública se desenvolva, porque sem o setor público, que são as pessoas que nos alcançam a documentação, que fazem efetivamente os registros e tudo mais. Então, meus parabéns quero deixar para todo esse setor. E, como acaba meu tempo, passo a palavra à presidente. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, o vereador Preto.
Falando mais um pouquinho sobre a proposição das carroças, o município está implantando, não está 100%, acho, ativado já o ecoponto, que é uma coisa que vai ser de muita importância aqui para o município, né? Destinar o destino certo para os resíduos, né? que não são aproveitados. Então, acho que, não sei a oportunidade que terei aqui na Câmara, mas acho que a Câmara pode encaminhar, como os colegas falaram, né? Orientar, organizar os nossos carroceiros aqui do município para que façam um trabalho bem feito aqui para a comunidade. E orientar também a comunidade de destinar o destino certo do lixo, né? Então, não está sendo ainda divulgado como deve ser o projeto do Ecoponto. Acho que o pessoal tem que fazer um trabalho bem forte assim, de divulgação, para o pessoal conhecer essa área de descarte do município e cobrar também. Daqui a pouco o carroceiro vai cobrar um pouquinho mais caro, mas não vai largar esse lixo no arroio, onde vai dar provocar muita enchente, né? E vai destinar esse lixo no local certo e correto. Também sobre... Eu falei com o prefeito essa semana, também tinha outras reivindicações sobre lâmpadas, acho que o município também está com bastante problema, mas o que foi nos passado, nem botei nenhuma proposição, que está sendo trocado por lâmpadas de LED, e tinha dado um probleminha com a empresa. A empresa está voltando agora para a semana que vem, só para passar para a comunidade também, né? E a princípio o que prometeram é trabalhar em 2 turnos, até para compensar esse tempo parado, e para a comunidade ter uma melhor qualidade de iluminação aí. Como o colega Everton falou também fui indagado, conversei com alguns eleitores, alguns a gente sabe que votaram na gente, outros a gente desconfia, outros... Então, perguntei para se precisava de alguma coisa, daí disse, ah, o Preto, pergunta sobre o calçamento da Extremosa, se vai ficar lá, se vai ser só um depósito, não sei o quê. Perguntamos, como o colega Everton falou, então, para a comunidade da Extremosa é importante isso, saber disso, né? Que vai ser calçado lá as ruas da Extremosa. Vai ser estudado também o projeto, né? Como calçar. E para ficar uma coisa de qualidade naquele bairro. Como a colega Celiana falou, também não acompanhei algumas reuniões. O colega Juliano também colocou em outras reuniões, outras sessões, o pedido de um local de lazer ali na Extremosa. Também tenho pessoas ali que a gente convive com eles, e isso, alguns colegas também comigo essa semana, a gente conversou com o prefeito sobre a possibilidade de uma área de lazer lá. Eu não estava sabendo da proposição da colega vereadora, mas uma área de lazer lá na Extremosa, quando eu também já tinha, estava pensando em alguma coisa, né? E só para o pessoal saber, teve um tempo atrás, eu não estava como vereador, tinha uma pracinha abandonada ali no parque municipal, mas totalmente abandonada, a gente tem foto dela. E eu entrei em contato com o prefeito Jair Machado e pedi a solicitação se eu pudesse reformar ela, e aí só que também pudesse participar de um local de escolha onde pudesse colocar essa pracinha. Então, eu tenho uma pracinha falta pouquinha coisa, só o escorregador ali que a gente não botou a madeira, porque essa pracinha ia ser colocada aqui na pista de skate. E aí, como deu a pandemia, ficou parado um tempão, a gente não poderia botar a pracinha ali porque o pessoal ia querer usar, né? Então, e nesse meio tempo, a escola Egalité adotou a pracinha. Então, fiquei sem um local para colocar. Então, essa proposição da colega vereadora, do Juliano, daqui a pouco a gente pode colocar junto e já temos uma pracinha para colocar lá, né? Aí só tem que ver o local, que também foi discutido essa semana com o prefeito, ele disse que tem duas áreas grandes ali atrás, tem que conversar com os proprietários. Então, é mais uma forma da gente poder ajudar todas as comunidades, todos os bairros, que eu acho que ali tem bastante crianças, e vai ser de extrema importância e utilização dessa pracinha. No mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador. Convido, então, para que assine junto a proposição, juntamente com a gente. Com a palavra, o vereador Leandrinho.
Voltamos nesse grande expediente para manifestar para a comunidade que a gente caminhou um requerimento à mesa para ser encaminhado ao Poder Executivo, que o Poder Executivo apresente para esta casa o que está sendo encaminhado para a recuperação da ponte que liga o bairro Centro 300, interditada após a queda do caminhão. Se será realizada uma reforma mantendo o formato atual de madeira, com recursos próprios, ou será construída de concreto? E se for de concreto, se os recursos pleiteados serão através de emendas parlamentares ou de uma outra fonte de receita institucional. Por que isso? Porque se for realizado por emendas ou por algum outro recurso federal, a gente, vereadores aqui, também se somar na busca de recursos. Mas a gente precisa de uma manifestação oficial do prefeito, da administração atual, do que será feito ali. Vai ser feita uma recuperação para manter as pontes de madeiras com recursos próprios ou com parcerias, não sei, ou se vão pleitear um recurso para fazer de concreto. E para for feito de concreto, daqui a pouquinho já tem recurso, a gente não sabe, a gente não tem essa informação, então nós precisamos ter essa informação, até porque a comunidade já vem questionando, né, a questão do acesso ali, com um acesso importante entre os bairros centro e o maior bairro da cidade, né? Então, muitas pessoas utilizam ali, inclusive, para ir para a escola Francisco Rosales Neumann. Então, é importante a gente ter uma manifestação oficial do Poder Executivo, referente a essa pauta, que é a pauta do acesso das pontes que liga o bairro Centro e 300. Referente, a gente estou favorável a todos os pedidos dessa casa, sempre, ainda mais quando parte desta casa, né, a gente sempre defende, mas também a gente tem que ter uma atenção muito grande. Estou vendo pedidos e ouvindo. Eu, particularmente, já fiz, outros vereadores já fizeram, para investimento em áreas de lazer aqui, no bairro Extremosa, Trezendas, em todos os bairros da cidade, a comunidade do Douradilho também, né, o interior. Mas eu estou preocupado é com a manutenção do que já está existente. Né? A gente tem aqui uma praça na nossa rua, da Câmara Municipal, onde já foi pedido, eu não recordo qual o vereador ou vereadora que pediu aqui, iluminação pública ali, uma iluminação naquela praça, não foi feita até agora. É. A gente tem o Engenho Santo Antônio, que a gente passa lá, está precisando de uma manutenção, uma pintura, não sei se é o proprietário dos prédios ou alguma coisa, mas vão ter um evento importante aqui na Barra do Ribeiro, né, que é um evento mundial, que o Borghettinho está organizando, da fábrica de gaiteiros, e provavelmente vai ter atividades ali. Teve uma atividade agora há pouco tempo, vindo do do governo do estado até hoje, né, Felipe, que foi o evento que foi feito ali, né? Então, tem outros lugares da cidade aqui que precisa de manutenção. Então, é importante, obviamente, esses pedidos, mas também a manutenção dos existentes. E sem falar, né, que eu não vou mais uma vez comentar, que eu já fiz uma proposição em março do ano passado. Este ano, apresentei o abaixo-assinado após uma reunião com o vice-prefeito em janeiro ou fevereiro, referente aos quebra-molas aqui na nossa rua. O movimento aumentou 100 vezes mais. Os moradores cobrando, exigindo. Daí, contrato, surgem os quebra-molas, uma curva lá no Engenho Santo Antônio. Daí, me desculpe, meus colegas vereadores. Nós tínhamos, na época, um colega aqui, o diretor Júnior se lembra, e era o que gostava de anunciar a desgraça. Enquanto não houver uma desgraça aqui, não vão resolver. Olha o movimento que está aqui nessa rua. Já tinha, porque já teve um abaixo-assinado dos moradores. Daí, instalo dois quebra-molas, uma curva, que eu, particularmente, não vejo a prioridade ser os quebra-molas lá, tendo aqui uma rua que aumentou o número de veículos. Desculpa, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador. Vereador Felipe, por favor.
Então, boa noite a todos aqui presentes, colegas vereadores e vereadoras, presidenta, diretor, funcionários desta casa e a todos aqueles que estão nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores. Meu boa noite. Então, acho que é uma pauta importante, pedidos importantes dos colegas, né? Sou favorável a todos. Acho o pedido 135, né, referente o espaço ali na Extremosa, a praça, eu acho que é importante, assim como nos outros bairros também é importante. A gente pode ver no feriado aí, a gente no Parque Municipal, diversas famílias, né, podendo levar as crianças para brincar. Então, esses espaços lúdicos, esses espaços para as crianças, né, divertimento, é importante que tenha também nos bairros também, que agrega muito a quem mora ali. Tanto como o vereador Everton falou, acho que se vir e se concretizar, é importante o calçamento também na Extremosa, né? É pedido há anos também ali, é um bairro que sempre necessita de manutenção, tanto na iluminação, então é importante que venha a somar. Pedido do vereador, né? Saudar também a presença nesta casa do colega aí, vereador Carlos, né? Conhecido como Preto. Acho que pedido importante referente, né, ao cadastramento aí das carroças, né? É um momento que a gente se encontra, a gente está sem o acesso aqui pelas estradas de chão, aqui nas Pontes Velhas, como é conhecido, e o fluxo na nossa RS aumentou. E a gente encontra aqui, até conversei com o secretário, a gente tem um ponto aqui, né, sem luz aqui, bem na entrada da nossa RS, quilômetro 1 até o 3, se eu não me engano. E aí esse fluxo aumentou e também... vamos cobrar o DENIT, né, que o DAER também ali, a função da... está sendo feita a melhora no asfalto, mas a agilidade ali na sinalização, porque agora ficou a parte do asfalto, melhorou bastante, mas à noite está escuro, muito escuro. E vocês podem notar que durante o dia, à noite, qualquer horário, o fluxo está intenso. Então, a gente tem que cobrar... Essa questão de sinalização é importante, eu acho que o pedido do vereador é muito importante, e junto com outros pedidos, né, e a gente cobrar também ali agilidade e o quanto antes que essa sinalização da nossa RS também seja feita, porque a melhora no asfalto foi feita, mas ainda não concluíram, mas a sinalização precisa ser feita o quanto antes também. Quero falar aqui, depois acho que o vereador Leandro complementa, né? Amanhã a gente agradecer o convite do vereador Leandro, amanhã a gente vai estar presente, né? Uma reunião com o DENIT, né? Sobre uma possível instalação de ponto de pedágio aqui na nossa RS-116. Então, agradeço o convite do vereador Leandro, depois na fala dele, ele complementa um pouco mais desta reunião. Então é isso, volto depois nas considerações finais.
Obrigada, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador João Francisco Feijó.
Só para colocar para o vereador Leandrinho, eu entendo e concordo com as suas colocações e é uma palavra que a gente sempre usa aqui, pelo menos eu falo, que é planejamento, né, vereador? Mas nós estamos aí nos reunindo com o executivo em algumas vezes aí, uma vez por semana, e nós já colocamos isso, essas questões, desde patrulhamento, maneira de ser patrulhada, a época de ser patrulhada, já falamos do esgoto, já falamos da iluminação, já falamos do quanto é difícil a manutenção. E o secretário de obras sabe que é difícil também. Questão do quebra-molas também, concordo com o senhor. Nós somos cobrados e muito. E também concordo, até nem passei lá, mas eu também já fiquei sabendo que foi comprado mais quebra-molas desse modelo que foi comprado aí, que dizem que é muito bom. Concordo, não vi o local, mas se foi numa coisa, eu também não acho que deveria ser nesse local. Concordo com o senhor. É, tem lugares mais perigosos aí para ser colocado. Mas temos que saber também, como eu sempre falo, que nós somos seres humanos, né? Seres humanos têm falhas. Assim como lá, federal, estadual e municipal também tem. E tem que fazer o papel aqui de vereador e também de líder do governo, dizer que não é fácil. Pelo que eu sei, o caminhão dali foi retirado. Infelizmente, essa caçamba caiu ali. Também ficamos sabendo que tinha aquela parte de cima e foi roubada. Então, umas coisas assim que a gente até fica sem palavra. Foi tirado dali aquela travessa, mas tudo bem. Foi tirado e não foi colocado, então não adianta culpar A, B ou C agora. Aconteceu, infelizmente, esse acidente. E nós sabemos o quanto é importante aquela ponte ali. A gente chama de ponte de velhas, né? Mas não é que a ponte seja velha, é que as pontes eram ali antigamente, e a gente chama assim, todo o tempo do nosso mandato que temos aqui, as pontes velhas. Mas as pontes foram reformadas, né? Infelizmente teve esse acidente. Mas pelo que sabemos também vai ser feito, vereador Leandrin. Vai ser feita essa ponte, creio que de material de madeira. Infelizmente naquela época tinha R$600 mil aqui, me corrija se estiver errado o valor. E se perdeu. Então, a ideia que eu deixo aqui para nós todos é buscar apoio dos... Meu deputado não se elegeu, mas os senhores que têm os deputados eleitos aqui, buscar apoio dele, de certa forma. Emendas, enfim. Procurar ajuda de fora. Mas isso aí a gente vai ver na reunião na semana que vem sobre essa questão da ponte e na próxima sessão traremos informações mais relevantes. Bom, obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Passamos então para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco as proposições de número 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 de 2022 em discussão. Em votação, aprovadas por unanimidade. Passamos então para as explicações pessoais. Algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Felipe?
Então, boa noite novamente. Antes não deu para falar, então, pegando a fala do vereador Leandro, como eu falei na sessão passada, acho que é importante a nossa rua lateral aqui da Câmara de Vereadores, né, dá acesso ao bairro Tangará, a preocupação com a sinalização, porque a gente agora, o acesso é todo por aqui, não dá para seguir sentido centro em função da obra que está acontecendo, e a importância dessa sinalização, porque o fluxo aumentou de veículos e numa rua que não era de grande movimento, assim, de fluxo como a avenida. Então, acho que é importante a gente salientar, é importante dessas questões, se já chegou a compra de mais quebra-molas, né, que foi como teste, foi colocados lá perto do engenho, que seja estudado para colocação aqui, né, como foi pedido já também como proposição. Sobre a ponte ali, eu acho que tem que ser uma construção coletiva nossa, né? Eu acho que tem que ser feito um levantamento pelo engenheiro executivo aí do custo, e acho que ser feita uma construção coletiva, né, de nós vereadores em busca de nossas bases, deputados aí, para a gente construir e assim que seja feita uma ponte de concreto, né, que aí possa sanar todos os problemas e melhorar bastante ali também. Quero aqui, para encerrar, parabenizar aos eleitos da eleição, né, nível federal, ao presidente eleito do PT, o Lula, e parabenizar principalmente o governador, né, Eduardo Leite e Gabriel Souza, que vencer a eleição para mais 4 anos de mandato. Acho importante a continuação do trabalho, né, que vem sendo feito pelo governo, né, o avançar, o programa que eles criaram, avançar nas estradas, avançar na saúde, no esporte. E assim, pegando a fala do Gabriel, que é o vice-governador, num dia após a eleição, ele esteve presente num programa de TV e falou que também vão focar, um dos focos principais deles é a educação e a reforma das escolas de todo o estado, aí, que necessita de muita manutenção. Eles sabem, né, sabem das coisas boas, mas também sabem aonde que tem que ajustar e arrumar. Então, parabenizo o nosso governador aí e estarei junto, batalhando e cobrando também, né, e buscando coisas para o nosso município. Então, obrigado, boa noite.
Obrigada, vereador. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Dalvani?
Boa noite. Só passar aqui a agradecer o apoio do pessoal aqui do Barra do Ribeiro, nossos eleitores, né? Pela campanha que foi feita, né, nesses praticamente 2 meses de campanha, né? Esse último final de mês, que é só para campanha, para presidente e para governador, a gente aqui na Barra do Ribeiro conseguiu inverter os votos, que na primeira votação teve 83 votos a mais para o Lula, né? E nessa última votação a gente fez 492 votos a mais para o Bolsonaro, né? Gostaria de agradecer esse pessoal pelo apoio, né? Que nós, cada um de nós, temos uma visão, né? Mas quem se elegeu foi o partido da esquerda, o Lula, né? A gente tem que respeitar isso, né? E a gente vai continuar trabalhando, para ter certeza, né? E cada um escolhe a posição que quer, né? Eu quero agradecer a todos que tiveram com nós nesse momento ali, os eleitores, e a gente vai continuar trabalhando pelo Brasil melhor. Obrigado, hein?
Obrigada, vereador Dalvani. Mais algum vereador queira fazer o uso da palavra? Eu sei, eu estava só esperando.
Gostaria de
Dalvani ficou nervoso aqui e desligou o microfone. Eu quero, nesse expediente, senhora presidenta, primeiro dizer que eu fico feliz, João Francisco Feijó, que vocês estão se reunindo com o prefeito, então fica mais fácil da gente fazer agora, né, as cobranças aqui, né, porque a gente pode como dialogar com o senhor, que é o nosso líder de governo, que está com um diálogo permanente com o governo, né, para a gente, daqui a pouquinho, diminuir as pautas aqui. Né, uma pauta importante que a gente precisa saber aqui é a questão do ginásio Gatinão, né, que está se criando um movimento aí, porque não se tem um posicionamento oficial. Uma coisa é um posicionamento de conversas, de WhatsApp, de outra coisa é um posicionamento oficial. O que está faltando para a abertura do ginásio Gatinão, que já vai completar 6 anos. Então, sobre as eleições, eu gostaria de, primeiro, parabenizar mais uma vez a nossa militância aqui da Barra do Ribeiro. Realmente, Dalvani, vocês, Bolsonaro venceu aqui em Barra do Ribeiro, com a diferença de 400 votos, né? Quando no primeiro turno Lula tinha vencido no município, e a gente reconhece a vitória do Bolsonaro aqui em Barra do Ribeiro. Mas poderia ter saído nas ruas interditando aí, não acreditando que o Bolsonaro tenha ganho aqui em Barra do Ribeiro, né? Mas a gente acredita e defende a democracia. E digo isto porque, infelizmente, o que aconteceu em alguns momentos dessa eleição, não é a nível municipal, era uma eleição nacional, a gente percorria e via através da internet, através das redes sociais, cada barbaridade que foi dita nessa eleição, cada fake news que foi colocada nessa eleição, né, dizer, repetir de novo, não vou dizer aqui porque tem crianças que estão nos assistindo ou vão nos assistir, tem gente que acreditava ainda na mamadeira que foi lançado lá em 2018, no kit gay, no banheiro unissex, iam fechar as igrejas, novamente as mesmas coisas. Mas eu digo com muita tranquilidade, eu que particularmente, eu como político, mais perdi a eleição do que ganhei, e todos os momentos eu respeitei o resultado das urnas, porque é o desejo da maioria da população. Imagina se eu não tivesse aceitado as outras eleições que eu perdi. Eu já estava louco, já estava caindo no ridículo aí, tentando fazer qualquer coisa. Então, eu quero dizer para os colegas vereadores, para a comunidade da Barra do Ribeiro, a vitória do Lula para presidente, a vitória do Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, são legítimas. São legítimas e, com certeza, a partir de agora, é bola no centro para a gente reconstruir esse país, desenvolver esse Estado, né, e deixar aqui um legado que a nossa militância deixou, um futuro bem próximo. Vocês, eu já tinha dito isso nas redes sociais, vocês podem ter certeza disso. Um futuro bem próximo, um movimento que foi se criado, que não foi um movimento somente de partido político, foi um movimento de pessoas, da sociedade, de setores da sociedade, que muitas vezes, pelo momento que nós vivemos político no Brasil, não podiam se manifestar, a ponto que nós chegamos, as pessoas têm que nos apoiar, contribuir de alguma forma num processo eleitoral, mas não poder se manifestar, vereador Juliano. Até as curtidas na rede social, eles cuidavam, por que tu curtiu uma coisa do Lula, uma coisa do PT? Então, este movimento, companheiros e companheiras barrenses, esse movimento vai surtir efeito no futuro bem próximo, vocês podem ter certeza disso. Devolvo a palavra, senhora presidente. Uma boa noite.
Obrigada. Mais algum vereador? João Francisco?
Eu vou ter que ser bem rápido, porque o tempo passa rápido. Quero aqui parabenizar o presidente Lula por essa eleição, parabenizar o deputado, perdão, parabenizar o nosso governador Eduardo Leite e desejar muita sorte e que Deus abençoe o mandato do presidente Lula e do governador Eduardo Leite. Mas eu queria pegar um gancho da fala do vereador Leandrinho, com todo o respeito a todos que nos assistem, os amigos do PT que estão aqui, dizer que eu não me manifestei em nenhum momento em nenhuma rede social, nem a favor e nem contra os candidatos. Mas eu quero relembrar assim que há 2 anos atrás, amigos, companheiros do PT, o presidente Lula disse que capitalismo estaria com os dias contados. E aí me preocupa, porque a presidente Gleisi Hoffmann também falou que o PT é um partido socialismo democrático popular. Aí a gente pensa, vamos voltar na história. O socialismo, meu amigo e Leandrinho, meu companheiro, o socialismo é a extinção das empresas privadas para mais adiante, sim, um comunismo. Meu amigo, pastor e vereador Juliano, lá na época de 1960 e poucos, teve a marcha da família com Deus pela liberdade. O que que eles ficaram com medo na época, meus amigos do PT e amigos aqui, vereadores? Eles ficaram com medo porque o vice estava na China e o presidente do Brasil renunciou. O medo que causou foi o seguinte: o vice estava na China, vai voltar, quer dizer, voltou, assumiu lá, mas lá em 64 já tinha aquela coisa de implantar o socialismo. Aí a Igreja Católica foi para a rua, a família foi para a rua, e já aí pediram a intervenção da chamada ditadura, popularmente falando, regime militar, né? Então foi isso que aconteceu. Aí agora eu me preocupo assim, ó, se isso de fato acontecer, Leandro, não sei, isso aí não vai se fazer em 2, 4, 5 anos, isso leva muito tempo, vocês sabem disso, que leva tempo. Eu me preocupo, eu tenho uma filha de 2 anos, eu me preocupo com ela. Eu não quero uma cultura que as crianças ficam ali passando e vendo homens nus e tocando nela. Essa cultura eu não quero para minha família, não quero para ninguém. Tá. Então a gente tem que ver o que é a cultura. Aí ficaram, o Bolsonaro, a Lei Rouanet. Aí vocês não são contra sair do nosso dinheiro, da Lei Rouanet lá, pagar R$200 mil? Não vou citar aqui, porque daqui a pouco o careca ela vai querer me tirar o meu direito da fala até aqui da Câmara. R$200 mil, R$300 mil, paga com dinheiro do governo para uma mulher fazer um show, não vou nem citar o nome dela. Bom, enfim, né? Se isso aí pode, então tudo pode. Então está tudo liberado, vamos liberar droga, vamos liberar tudo, e se acaba a família. Não estou sendo aqui conservador demais, não, eu estou pensando no futuro. Nós precisamos ter empresa na nossa cidade, nós precisamos ter empresa no Rio Grande do Sul. Como que a gente vai sobreviver? Eu sou um pequeno, médio produtor rural. Eu preciso de vender a minha safra para alguém, eu preciso de vender os animais para alguém. Se eu não tiver para quem vender, vai ficar todo mundo igual. Então, o que eu quero? Quantos venezuelanos tem aqui no Brasil? Quantas pessoas vieram para cá? Por que vieram para cá? Porque aqui tem comida, porque a gente é um povo hospitaleiro. E veja bem, não precisa ficar bravos comigo porque eu estou falando isso. Precisa, a gente pode sair daqui, como eu falei aquela vez com o Marco, nós vamos lá, vamos tomar um cafezinho junto, vamos se respeitar. Aí eu vejo cada coisa que no Facebook que eu me surpreendo, pessoas se ofendendo, pessoas brigando, e não é só da esquerda, é da direita também. Aí no momento que você vai para o Facebook e briga com as pessoas, você acaba perdendo a razão daquilo que você falou. E como eu falei na outra fala, que os amigos do PT não estavam aqui, mas alguns estavam. Não vale a pena brigar, gente. Não vale a pena. Olha quantas famílias, pastor Júnior, estão brigando por causa de política. E é tudo passageiro, Luciano. Eu falei isso aqui aquele dia, é tudo passageiro. Né? Eu desejo muita saúde para o Lula, muita sorte, muita força, que ele consiga administrar esse país, então, que está que tire então dessa parte ruim que estamos aí, mas não esquecendo que nós passamos por uma pandemia, não esquecendo que tem uma guerra na Ucrânia, na Rússia e Ucrânia, e olha quantas coisas vêm para o nosso Brasil, sendo lá da Ucrânia e da Rússia. É um absurdo, eu nem sabia que era tanta coisa, mas pesquisem, que nem está na moda agora falar nos podcasts, dá o Google, procura no Google aí, quantas coisas vêm do Brasil. Estou dando como exemplo, estou brincando, não vai para lá. Tá? Dá o Google aí, procura no Google, quantas coisas vêm da Rússia, meu tempo terminou. Obrigado. Não fiquem bravos comigo, que Deus abençoe a todos.
Obrigada, vereador. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Everton.
Só a título de informação, para quem não viu nas redes sociais da Prefeitura, a Prefeitura de Barra do Ribeiro, juntamente com o SEBRAE, promove cursos de formação básica em condições de higiene e manipulação de alimentos. Isso serve para os donos de restaurantes, para os futuros donos, para aquelas pessoas que querem trabalhar nessa área, né? Então, esses cursos, para maiores informações, entrar em contato pelo telefone 3482-1816. Esses cursos de boas práticas de fabricação de alimentos serão ministrados do dia 9 ao dia 12 de novembro na fábrica de Gaiteiros. Então, repetindo, entrar em contato com os telefones 3482-1816 e o custo desses cursos é de 1 quilo de alimento não perecível. Foi falado aqui, só para a título de informação, sobre os quebra-molas. Foram adquiridos mais 10 quebra-molas. Esses quebra-molas, eles são móveis. Então, se alguma pessoa, duas ou três ou cinco pessoas, acha que ali onde eles foram colocados não ficaram bons, eles são móveis, pode ser que saia dali. A gente, às vezes, que nem foi falado, que toma decisões. Eu acho que é num lugar, o fulano acha noto, o outro acha noto, mas alguém tem que tomar a decisão de colocar em algum lugar, e alguém tomou essa decisão e colocou lá, e se não ficou bom, para isso eles são quebra-molas móveis, talvez eles até sejam trocados de lugar, né? Imagina se a pessoa vai ficar escutando todo mundo, não coloca em lugar nenhum, né? Sobre as pontes, que foi falado ali, eu afirmo que as pontes serão feitas no mais breve tempo possível. Provavelmente serão feitas de madeira, que é a forma mais rápida. Assim como a gente já fez as pontes lá em 2017, quando entramos, vamos refazê-las de novo, devido a esse acidente que deu. Sobre o Gatinão também, o Gatinão só está faltando a pintura externa do Gatinão. Ele está quase pronto e a gente sabe que demorou, tudo a gente sabe, isso, né? Mas será terminado agora e faltando só a pintura externa e mais alguns acabamentos, poucos por dentro, né? E sobre as eleições federais, eu quero dizer que, como progressista que sou, respeito o resultado das eleições, assim como respeito também as manifestações pacíficas e sem tranca de estradas. Não concordo com as pessoas que estão trancando as estradas, estão tirando o direito de ir e vir das pessoas, mas volto a dizer, como um democrata que sou, respeito o resultado das eleições e também respeito as manifestações pacíficas e que não prejudiquem ninguém de ir e vir. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.
Obrigada, vereador Everton. Mais algum vereador que queira fazer uso da palavra? Complementando o que o vereador Everton falou sobre o curso que a prefeitura está fornecendo do SEBRAE, eu tenho uma informação importante aqui que todos, a maioria, digamos assim, então, desse público foi contatado, né? Só que a adesão foi muito pouca, foi quase que insatisfatória. Então, deixo aqui o meu apelo, porque acredito que é um curso de grande importância, né? Visto que a gente também, não só nós, moradores, utilizamos deste serviço, mas nos finais de semana, vem bastante gente de fora, inclusive também durante a semana tem os viajantes, né? Comerciantes que viajam e também utilizam de alimentação aqui no nosso município. Mas eu quero parabenizar aqui as servidoras agora que foram nomeadas pelo concurso, a Natália, a psicóloga, e a Rosiele, assistente social. Elas estão trabalhando na Secretaria Municipal de Educação e estão fazendo um excelente trabalho e um competentíssimo trabalho nas escolas e nas creches. A gente até poderia justificar aqui a questão da pandemia que a gente sofreu, né, que podem ter abalado, enfim, muitas famílias, mas não. É um trabalho realizado principalmente para as crianças que estão em vulnerabilidade social, para as famílias também, que precisam de apoio, de ajuda. Então, é um trabalho muito consistente, muito ético e muito comprometido. Então, eu quero parabenizar aqui as novas funcionárias da prefeitura, a psicóloga Natália e a Rosiele, que é assistente social, pelo excelente trabalho que estão fazendo com as nossos alunos do município, da rede municipal. Quero também dizer que amanhã tem a conferência da criança e do adolescente, lá no acampamento Farroupilha. Quero também dizer que todos os funcionários, né, da prefeitura estão passando por uma capacitação para a implantação do sistema digital de informatização dos sistemas da prefeitura. Todos os funcionários estão realizando essa capacitação. E quero dizer aqui que, como professora, que a gente fica fazendo e defendendo e argumentando, às vezes, tantas leis, né? Lei para o idoso ter direito na fila, lei para o cadeirante ter uma vaga no estacionamento, sendo que a gente, como professor, trabalha muito isso nas escolas, né? E depois, quando a gente se pega, assim, adulto, vendo tantas coisas que a gente trabalha e que eu não sei por que, que depois que a gente cresce, pode ser que a gente esqueça. Mas, pensando nisso tudo, se existisse uma única lei, um único artigo, um único parágrafo, que seria o respeito, nada dessas leis precisaria ter. Então, o respeito pelo próximo, o respeito pela sua cor, pela sua crença, pela sua opinião, deveria ser um artigo único, né, para que tudo funcionasse com respeito. Boa noite a todos, muito obrigada. Próxima sessão ordinária, dia 17 de novembro de 2022, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada, então, a sessão do dia 3 de novembro de 2022. Boa noite a todos.